Saúde e bem-estar.
Deixa eu falar aqui para a Lauren, que está na nossa companhia, nutricionista e terapeuta holística, Lauren Helena Alves, que antes eu falei do assunto que nós trataríamos agora, Lauren, e já começou a surgir algumas perguntas aqui no WhatsApp, porque o nosso ouvinte é muito atento, né, a essas pautas de saúde, de bem-estar. Como a gente precisa observar, nós estávamos falando aqui fora do ar também, pequenas coisas que às vezes, né, passa despercebido, mas faz a maior diferença depois quando a gente avalia aí a nossa rotina. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes também da tua Rádio Alvorada.
Bom tê-la aqui.
É um prazer estar aqui com vocês. E um prazer também falar sobre algo que eu estudo tanto, que é realmente o estudo de caso que eu desenvolvo com os meus pacientes, seja na nutrição ou na terapia holística, mas essa relação, né, entre a alimentação e o emocional, que a gente acaba achando que é só uma via de mão única, uhum, mas acaba sendo uma relação de mão dupla mesmo. A gente vai ter interferência tanto do emocional nas nossas escolhas alimentares, quanto das escolhas alimentares no nosso emocional. Então, a gente tem uma relação muito complexa, né, entre a emoção e a alimentação.
Sabe que nós conversávamos aqui fora do ar, eu e você, e coincidentemente... Acho que o microfone não estava aberto, mas enfim, a pessoa me disse aqui, eu nem me dou conta do que eu como, assim, eu como tão rápido, na verdade, é um pouquinho diferente do que nós falávamos, mas a pessoa estava me dizendo que come muito rápido, e eu te dizia que eu não presto atenção, né, nesse momento. A gente pode começar o nosso papo por aí, né, uhum. Isso é um hábito de muitas pessoas.
É que nós estamos hoje num tempo que demanda da gente essa correria, né? Uhum. E a gente acaba deixando de lado pontos que são essenciais para o nosso desenvolvimento, seja o desenvolvimento físico mesmo, mas também todos os outros âmbitos que a gente precisa desenvolver. E a alimentação começou a ser terceirizada. Eu acho que essa é a palavra. A gente não leva mais como um ato sagrado. E a gente deveria recuperar isso. Justamente porque é um momento onde eu vou estar me dando disposição, me dando energia, me dando estrutura, me dando força para continuar. E a gente terceirizou tanto que as escolhas alimentares, elas não são mais pautadas no que vai me fazer bem, vai me deixar nutrida. E começa a ser mais para o que vai me deixar melhor, o que vai me fazer me sentir melhor.
Mas,
né,
é um prazer bem momentâneo, né?
É um prazer momentâneo. Eu trago muito isso para consulta de trazer um prazer também a longo prazo. Para o nosso corpo, ele nunca vai conseguir identificar que mudar a alimentação para algo que não traz esse prazer momentâneo, como a gordura, o açúcar adicionado, mudar para um alimento natural nos primeiros dias, até as pessoas podem me trazer o retorno de estresse, né? De ser alguma coisa que, nossa, tá me desgastando em vez de me ajudar. Mas é porque o nosso corpo vai ter que se acostumar de novo ao que é natural. A gente foi negligenciando isso mesmo com o tempo.
Mas tu diz que vai ter em razão do quê? Para preservar a saúde mesmo, né? Sob esse ponto de vista.
Que até isso é um assunto muito novo hoje na nutrição, que é o health span, que é a expectativa de vida com qualidade. A gente olha muito para viver mais, mas esquece de viver com qualidade, viver com saúde, né? Então, é realmente trazer também essa estruturação da alimentação olhando para longo prazo. A gente tem muito a decisão, eu quero agora comer um hambúrguer para me fazer me sentir menos triste porque meu dia no trabalho foi ruim, mas eu esqueço de que talvez esse hambúrguer hoje, lá na frente, né? Porque a maior parte das pessoas não vai comer num episódio só, né? Não vai ser só um hambúrguer, vai ser um hambúrguer, um X, uma pizza, um sorvete, um açaí, é um montante, né? Então, lá na frente, a gente acaba tendo doenças, a gente acaba tendo problemas que poderiam ser amenizados se a gente tivesse escolhas diferentes.
Quando nós falamos em nutrição, Lauren, a primeira coisa que vem à cabeça, eu imagino que da maioria das pessoas, é você querer manter o seu corpo magro ou gordo, né? Vamos observar sob esse ponto de vista. Mas a gente não, nós não estamos falando disso.
Não.
Efetivamente, né? Porque penso que também a gente precisa desmistificar a nutrição só desse aspecto físico, estético, digamos assim, por vezes, né? Embora a gente saiba que existe também diferença, né? De um corpo bem nutrido e que não é porque a pessoa é muito magra que é mal nutrida e ao contrário também. Mas para que nós possamos deixar isso bem claro, nós estamos falando de nutrição efetivamente, né?
Isso.
De colocar para dentro o que o nosso corpo efetivamente precisa. Para quê? Para ter energia, para viver
disposição,
melhor,
disposição,
o sono.
Uhum. Né? Até porque a nutrição em si, ela é natural para nós.
Uhum.
A gente tem dentro de nós o que a gente aprende no comer intuitivo, que é uma das abordagens que eu tenho da nutrição, é que a gente sempre sabe o que o nosso corpo quer. Só que o que o nosso corpo quer, às vezes, não vai ser o mais prazeroso. Às vezes, não vai... A gente... Muitas vezes, eu escuto isso dos pacientes. Ah, eu fui comer pizza. Só que parecia que meu corpo queria comer arroz e feijão.
Uhum.
E eu falo, é porque o teu corpo queria. Quem quis a pizza não foi o teu corpo.
Uhum.
Até porque, pro nosso corpo, ele sempre vai ter preferência por alimentos naturais. Alimentos que vão trazer essa energia, e não é só energia no sentido da disposição, mas é também energia vital, né? A gente precisa da fruta, da salada, dos cereais, das leguminosas, aquele papo que a gente sempre fala na nutrição, né? Da alimentação mais natural possível, não tão industrializado assim. Mas é justamente porque o nosso corpo, por saber o que ele precisa, ele sempre fica procurando por isso. Então, às vezes, a pessoa vai ter, por uma primeira atitude, comer lá algo que não é tão nutritivo assim e vai continuar com aquela falta. Muitas vezes, a pessoa me relata, ah, eu comi a coxinha e parecia que eu precisava de mais alguma coisa. Aí, por ser um alimento mais calórico, a pessoa vai já para outra opção não tão saudável assim. Enquanto poderia ser que uma fruta solucionasse isso, sabe? Às vezes o corpo, ele tá tão não saciado, porque a gente não tá dando realmente os nutrientes que ele precisa, que a gente sempre fica procurando, né? Que acontece o beliscar, acontece o comer sem prestar atenção, comer fora de hora, que são também alertas que teu corpo tá te mostrando de tá faltando alguma coisa aqui.
Uhum.
Tá faltando aquela pecinha essencial, sabe? Aquele nutriente.
Mas aí a associação entre a nutrição e a terapia holística, ela serve para isso, né? Para conseguir, para que a pessoa consiga reconhecer o que ela efetivamente precisa. É igual para todo mundo?
Não.
Ai,
não.
Então, tá.
As experiências, quando a gente olha de fora, pode ser que elas sejam muito similares.
Isso.
Geralmente, as pessoas que chegam até o consultório têm uma história parecida. São episódios iguais, decisões muito parecidas, mas cada pessoa vai ter um contexto diferente. Então, eu recebo pacientes que, por um trauma, comem muito mais, comem de uma forma muito exagerada, como recebo pacientes que não comem daí. Às vezes, a gente vincula também a fome emocional só a episódios negativos, né? A compulsão, a comer muito, a ter exagero. Mas eu tenho muitos pacientes que não ganham peso porque não querem comer.
Não conseguem.
É algo tão dolorido para eles que eles também não vão ter essa atitude.
Não.
Então, tem as duas facetas, né? Tem os dois lados da moeda.
Uhum. Mas às vezes, tu pode até comer equilibradamente, vamos dizer assim, nem muito nem pouco, nem mais nem menos do que o teu organismo precisa, mas aí talvez você não coma o que o seu organismo precisa, né?
Isso.
Acho que é isso que, que você observa nos seus acompanhamentos.
Isso, e quando é juntando a terapia holística, é também essa questão de às vezes é uma crença, é uma emoção, algo que está tão intrínseco na pessoa que ela não consegue entender que é por isso que ela tem essa atitude. Então, quando a gente olha para o lado da terapia junto com a nutrição, é tentar entender qual que é o comportamento, de onde que se originou, o que que está causando isso, para que a gente consiga não solucionar, mas a gente ter novas atitudes. Porque eu costumo dizer, o gatilho a gente não muda. Então, eu como porque eu me sinto ansiosa. Eu não tenho como mudar a ansiedade, mas eu tenho como mudar a forma como eu vou responder a ela, a forma como eu vou reagir a isso. Então, muitas vezes, dentro do consultório, eu busco entender o que que a pessoa está passando, o que que ela está sentindo, justamente para que eu traga também novas perspectivas, novas visões que ela pode ter ali do que ela está fazendo. Muitas vezes, a pessoa é até por um nível, assim, de não saber mesmo. Uhum. É tanta informação, né, que a gente recebe, principalmente da nutrição, a gente tem várias polêmicas, vários alimentos que parecem proibidos ou aqueles que são endeusados, mas na realidade, cada pessoa vai ter que ter uma atitude conforme o que é real para si. Então, muitas vezes eu trago para essa pessoa, até falei para ti agora, né, uhum, quando a gente não tava no ar, você falou sobre, às vezes, não querer ou cozinhar. Uhum. Então, relembra como era bom cozinhar só para ti. O que que te motivava a ter esse comportamento? E o que que tá faltando hoje tu olhar? O que que tá faltando hoje tu sentir? Será que é uma conexão contigo? Será que é com o alimento? Será que é a mistura disso tudo, né? Porque a gente pode realmente estar refletindo tudo isso na alimentação. Uhum. Eu costumo dizer que um dos meus principais objetivos como nutricionista é trazer paz na alimentação.
Ah, que
só
legal.
Que a paz na alimentação é um reflexo de uma paz na vida. Uhum. A gente fala da fome emocional muito também da pessoa que já está ali descontrolada. Mas o autocontrole também é um indicativo de que o emocional está bem. Então, a alimentação, ela é também uma forma como a gente vai reagir ao que está dentro de nós, né? O que está acontecendo no nosso interior.
Você também me perguntava se eu como, o que você come por último, se você, uhum, eu deixo por último ou como por primeiro o que eu mais gosto.
Isso
faz diferença, né?
Faz, porque a gente começa a entrar num sistema de recompensa.
Uhum.
Então, eu entendo que o último pedaço é o melhor. Então, é o que eu mais quero, é o meu troféu.
Chave de ouro.
É o meu troféu. Só que isso acaba também trazendo uma ansiedade maior, porque daí eu como pensando naquele último pedaço e eu acabo não entendendo a hora de parar. Porque eu quero comer aquele que eu mais gosto, né? Aquele pedaço que eu deixei por último.
Uhum.
Então, um dos principais comportamentos da pessoa que tem fome emocional é essa de querer se recompensar.
Mas é um processo de autoconhecimento total.
Muito, uhum, totalmente, totalmente. Tanto que é por isso que eu fui para as terapias holísticas em conjunto.
Entendi.
Porque eu comecei a perceber que as pessoas não se reconheciam quando elas precisavam mudar a alimentação. Porque a gente é tão, né, tão natural escolher o alimento que quando tu tem que parar para pensar, tu já não sabe mais, tá, e por que que eu não escolhia isso antes,
uhum,
então? Né?
É.
Em que grau eu deixei de olhar para mim e deixar a vida me levar nas escolhas alimentares? E como que eu posso mudar isso de verdade?
É,
por
sabe
isso que o acompanhamento é fundamental.
Claro. E mais uma experiência, se o ouvinte quiser mandar aqui também a sua experiência. Eu tenho um áudio aqui, não vou conseguir ouvir. Provavelmente é sobre isso. Mas mais uma experiência assim que não aconteceu comigo, mas com quem estava comigo. Estávamos em um restaurante fora daqui, é um dos maiores buffets do Brasil, assim, em quantidade de comidas, então tinha de receitas, né? Então lá tinha, sei lá, feijão, mas tinha 10 tipos de feijão,
sim,
entendeu? Arroz, mais 10, então é um buffet assim com 300 opções. A pessoa chega lá e sai de lá pensando, eu tinha que ter aproveitado mais, comido mais, reconhecido mais sabores, e ao mesmo tempo sai pensando, meu Deus,
eu
me passei.
Muito.
É, uhum, é uma confluência, né, de inquietações, né? Eu acho que tem a ver com isso também, né? O quanto a gente, às vezes, quer se alimentar, não para saciar a nossa, não para saciedade, né, mas para alimentar as nossas angústias, às vezes, nossos medos.
Muito interessante teu ponto, porque é algo também que eu trago, não só as nossas angústias, mas também outras particularidades de nós mesmos,
uhum,
que às vezes a gente não entende que a nutrição também vai estar sanando. Por exemplo, às vezes a gente olha para o alimento e tem vontade de experimentar. Uhum. É exatamente o que tu está falando. Eu vi tanta coisa lá que eu queria tudo. Porque daí não é só o sentido da nutrição física, mas a nutrição dos olhos. Da gente olhar para aquele alimento, da gente perceber o que, que é aquele alimento. Então, às vezes, a gente vai ter essa sensação mesmo. E também essa sensação de que eu poderia ter aproveitado mais vem justamente porque a gente já vincula que aquele alimento, provavelmente por ter mais gordura, por ter mais açúcar, seria mais prazeroso. Então, é como se o corpo sinalizasse, nossa, eu podia ter escolhido aquilo. Só que é bem preocupante esse fato de que a gente sai quase que rolando, né? Porque a gente não consegue ter o autocontrole. Então, é realmente, eu não consegui ainda entender como o meu emocional vai influenciar nesse momento aqui. Eu tenho um combinado muito grande, muito respeitado pelos meus pacientes, de vai ir no restaurante, antes de passar pelo buffet, já dá uma olhada e elenca. Eu quero comer isso. Porque daí isso já torna mais fácil eu não me arrepender depois, eu ter essa consciência de que foi o que eu queria. Então, sempre dá uma olhada antes, porque se a gente vai com o prato para se servir, dá vontade de servir um pouco de tudo mesmo.
A gente não vive a experiência, né, da gastronomia. E não é todo dia que a gente consegue, né, efetivamente, fazer uma mesa bonita, né? Em função de que nós falamos aí da própria rotina nossa, que às vezes é exaustiva. Mas dá para pensar um pouco nisso para tornar a hora da refeição aí mais agradável. Também é um caminho, sei lá?
Com certeza. Porque, como eu falei, não é só a visão, não vai ser só o gosto daquela comida, é todo um conjunto. Eu trago muito dessas visões na consulta justamente para que a pessoa pare de olhar para o alimento como engorda ou não engorda e comece a entender como isso aqui vai me trazer o que eu preciso. Exatamente esse é o ponto, eu acho, que a gente precisa chegar num acompanhamento nutricional. Eu até falo muitas vezes, eu não quero que a pessoa decore o que eu passei. Tanto que eu dou possibilidades, dou lista de substituição, enfim, justamente porque eu quero que a pessoa esteja pronta para reagir a qualquer momento. Eu já vi muitas pessoas indo numa formatura e levando uma marmita. Já vi, já tive essa experiência de estar com alguém na mesa que estava comendo a marmita. E eu me nego a aceitar que um paciente meu faça isso. Para mim, a nutrição, ela faz base, é a base da nossa vida. Ela vai estar num encontro em família, numa viagem para um lugar diferente. Então, eu preciso olhar para a nutrição também como a experiência. Também como esse momento em que eu vou estar vivendo aqui, agora, entendendo o gosto, o cheiro, o sabor, porque tudo isso vai também ajudar na saciedade.
E para não se tornar um escravo da comida, né?
Exatamente. Contas.
Mas tem muito a ver, eu tô com o tempo estourado aqui, mas o papo tá bom. Só para finalizar, tem muito a ver com o nosso histórico, né? Inclusive nossa infância, creio eu.
Totalmente. Eu costumo dizer, principalmente quando é pessoa que me deixa ser terapeuta também, porque não é porque eu sou terapeuta que todos os atendimentos vão ser para esse lado, tá? Tem pessoas que vão só pela nutrição. Tá. Eu acabo dando uma... Mas é muito esse lado de que a gente vai responder sempre à nossa infância. E é na nossa infância que a gente é podado. Então, muitas vezes, eu tenho muitos pacientes que me relatam, mesmo adultos, que sentem que quando estão com os pais, acabam exagerando mais. Ou, vou falar isso, por exemplo, pessoal, tá? Porque eu estudo tanto a fome emocional, porque eu sou paciente de fome emocional. Então, é algo que eu passei muito. As dicas que eu trago é também o que teve sentido na minha vida. Quando eu vou na casa dos meus pais, eles têm bastante possibilidades de coisas doces. E quando eu era mais criança, era quase que proibido, né? É só no final de semana, é só... Então, eu criei um sistema de comer escondido. Eu era muito aquela pessoa que ia no mercado, comprava um chocolate, comia rapidinho para jogar na lixeira na rua mesmo, para ninguém saber que eu tinha comido. E, até hoje, eu tenho que me policiar. Porque eu vou nos meus pais e não tem ninguém lá, me dá vontade de ir pegar alguma coisa mais doce, dá vontade de
escondido
abrir a geladeira.
Também.
Porque é a minha criança falando. E é o que eu mais recebo, assim, de feedback de pacientes, principalmente aqueles que estão na obesidade. Porque é aquela coisa, tipo, interiorizei que não posso e interiorizei quem me proíbe. Então, certo. Quando eu tô longe dessas pessoas, eu acho que eu posso comer um pouco mais. Entendi. Ou eu acho que eu posso exagerar, ou eu posso ter um comportamento diferente daquele que eu teria. Então, muitos, muitos pacientes me relatam, às vezes, até pelo próprio plano alimentar. Uhum. Agora eu tenho que começar a seguir algo, eu começo a sentir vontade de coisas que parecem proibidas. Uhum. Então, a gente vai ter sempre, sim, uma resposta do nosso inconsciente. A traumas, as emoções, as experiências. Uhum. Então, a gente sempre vai passar por isso.
Sim. E tu atende crianças e adultos?
Atendo os mais variados tipos de público, justamente porque eu não atendo a pessoa. Eu atendo o que ela precisa.
Ótimo. Deixa um endereço ou um telefone de contato?
O meu WhatsApp é 549-9706-4842. O meu Instagram é Lauren Helena, Lauren com M no final. E o endereço do consultório próprio é Rua 1º de Maio 99, bem próximo à Fran Boutique.
Muito obrigada, Lauren. Foi um bom papo aqui. Eu vou ficar devendo aqui para ouvinte, depois eu ouço teu áudio, tá? Porque a gente recebe algumas mensagens de texto. Eu acho que ao longo da nossa conversa aqui, a gente foi contemplando todo mundo aqui. Só ficou faltando, depois eu ouço esse áudio, mas a gente manda a resposta para ela. Muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco e por essas dicas maravilhosas.
Gratidão imensa pelo convite.
Obrigadão.